Podcast BMJ Consultoria.
Olá pessoal, está começando agora mais uma edição do BMJ Podcast. Eu sou o Lucas Fernandes, consultor de análise política, e para conversar aqui comigo hoje estão a nossa consultora de assuntos tributários e assuntos jurídicos, Gabriela Rosa.
Olá, Lucas.
E também o nosso consultor de comércio exterior, Henrique Monteiro.
Olá, Lucas, tudo bem?
Tudo ótimo. Bom, e essa semana a gente teve vários assuntos importantes, tanto na política doméstica quanto na política externa. A gente vai falar um pouco sobre a aprovação do pacote anticrime pela Câmara dos Deputados, também sobre a cúpula do Mercosul, a última em que o presidente da Argentina, Maurício Macri, vai participar, e também falando um pouco sobre a tarifa imposta pelos Estados Unidos no aço e no alumínio brasileiro. Bom, sem mais delongas, vamos começar então pela aprovação do pacote anticrime. À primeira vista, quem acompanhou o resultado da votação pode achar que foi uma matéria hiperconsensual e que ninguém saiu contrariado nessa matéria, né? Foram 408 votos a favor e apenas 9 contrários e 2 abstenções. Mas vale a gente ressaltar que o pacote anticrime que foi apresentado pelo ministro Sérgio Moro foi desidratado em várias frentes e a aprovação da medida nesse teor acabou desagradando os deputados da bancada lavajatista. Gabi, quais são as principais mudanças que você destaca no pacote?
Lucas, as principais mudanças, elas são justamente os principais pontos que o ministro Sérgio Moro trouxe como inovação que ele queria incluir no Código Penal, né? Então, já, de pronto, a gente já não pode dizer que ninguém saiu desagradado. Se a gente for pensar, um dos principais pontos polêmicos que foi trazido pelo ministro foi a criação de uma excludente de ilicitude, né? Foi muito falado isso, foi muito discutido, a mídia tratou bastante sobre isso. E a excludente de ilicitude, basicamente, era uma possibilidade de excluir ilicitude caso um agente cometesse algum ato por força de uma emoção intensa, de uma expressão que era forte emoção, e aí seria excluída a ilicitude desse ato, né? Aí essa excludente, ela foi bem criticada justamente porque ela colocaria diversas situações, ela seria muito ampla e poderia flexibilizar demais a atuação de agentes policiais. Outro aspecto que foi retirado é a prisão em segunda instância, que passou a ser tratada em outras proposições. A gente tem o Senado tomou um protagonismo aí nessa questão, quis levar isso à frente, e a Câmara também está avançando com outra proposição, uma PEC. Além disso, a questão das plea bargains, né? As plea bargains a gente costuma tratar aqui como delação premiada, mas é um pouco mais complexo que isso. Lá nos Estados Unidos isso é uma prática adotada já tem um certo tempo, e é uma questão que o ministro Moro, ele tinha uma especial preocupação porque foi uma inspiração para muitos dos recursos utilizados na Lava Jato quando ele era juiz federal lá em Curitiba. E isso foi retirado nos termos como ele propunha e foi colocada a figura do cidadão colaborador, né, que também tem uma forte herança norte-americana, que é o cidadão que colabora com a investigação, que contribui com a sua, o que ele tem conhecimento, com aqueles agentes que ele observa como suspeitos, e aí inclui a comunidade no processo acusatório. Mas o ponto que eu quero destacar nessa votação do pacote anticrime, que eu considero bem interessante, é o fato de que a gente teve uma aprovação de 408 votos favoráveis à medida no plenário da Câmara, enquanto 9 contrários e apenas 2 abstenções. E aí, quando a gente vai observar detalhadamente esses números, a gente pode ver, por exemplo, que o Partido dos Trabalhadores, que é um partido que historicamente tem um discurso contrário à criminalização e o aumento de penas, e o pacote anticrime naturalmente seria uma pauta que ele seria contrário, encaminhou pela aprovação os seus deputados. Então, o líder do Partido dos Trabalhadores, ele encaminhou para que seus deputados votassem favoravelmente a proposição. Enquanto o PSOL, que é um partido também mais à esquerda, mais distante do espectro político do governo, liberou a bancada, ou seja, deixou para que seus deputados pudessem tanto votar a favor como contrário à proposição. E, inclusive, vários deputados de destaque que têm uma reflexão bem antiga, uma tradição sobre o tema da criminalidade, votaram favoráveis à medida. Por exemplo, daqui eu destaco o deputado Marcelo Freixo, Freixo, que é um deputado do Rio de Janeiro, que tem um histórico sobre a questão da criminalidade, ele discute bastante o tema, e ele votou favorável. E aí a gente tem alguns... Aí surgem os questionamentos, né? O que que fez mudar essa opinião?
Bom, Gabi, o que motivou muitos desses deputados de esquerda a votarem a favor do pacote anticrime, da nova versão desse pacote, é que pautas históricas da esquerda, né, no sentido penal, estão contempladas no projeto de lei. Então, eles trouxeram penas mais duras para os crimes hediondos, que é algo que encontra relativo consenso dentro da casa, né? Ninguém se opõe a penas mais restritivas nesse ponto. Mas, por outro lado, a gente teve flexibilização de penas para crimes considerados menores, com mais possibilidades de prestação de serviço comunitário no lugar do encarceramento. E, além disso, a gente teve também a criação do juiz de garantia, que acho que talvez é uma das pautas históricas mais relevantes da esquerda, né? De crítica ao sistema penitenciário, de desrespeito ao que eles consideram desrespeitos básicos às questões humanitárias, né? Que os presos no Brasil, a população carcerária, estariam em condições subhumanas. Então, nesse sentido, acho que dá para destacar esses pontos como principais fatores de engajamento dos deputados de esquerda. E o que eu acho que dá para destacar, inclusive nessa questão da criação do juiz de garantia, foi que um destaque do Partido Novo pretendia remover essa figura do texto, mas esse destaque caiu com 256 votos contra 147. Ou seja, aí a gente já viu uma discordância muito maior, né? Os deputados da bancada da bala claramente se opuseram a isso, mas o Centrão foi a força motriz para que o juiz de garantia continuasse no texto.
Exato, Lucas. Essas figuras que você mencionou são certamente a justificação para que os partidos mais à esquerda tenham encontrado um espaço para conseguir apoiar a proposta, né? A verdade é que a criação desse juiz de garantia é muito relevante historicamente porque já de pronto no caput do artigo que prevê o juiz de garantia, já se fala expressamente que o juiz ele não teria espaço para participar das investigações e ele não deve ser uma figura participativa da acusação. Embora na teoria do direito criminal a gente já tenha pacífico isso, que não é o espaço do juiz ter esse protagonismo, claramente soa como uma espécie de mensagem, uma espécie de reforço jurídico a uma preocupação de eventuais excessos de investigações como a Lava Jato, como foi apontado por alguns grupos mais à esquerda. Enquanto isso, isso não deixaria o ministro, os juízes mais engessados, isso não impede a atuação dos juízes, porque na prática já era assim, né? Na prática a gente já tinha uma construção para que o juiz ficasse mais na parte do convencimento e não na parte da acusação. Outro aspecto interessante desse juiz de garantia é que o foco dele é observar se os presos eles estão tendo suas garantias constitucionais e direitos humanos atendidos. Isso é uma questão que tende a ter muita disputa, muita discordância na Câmara, tem deputados mais conservadores que acreditam que o preso ele deve passar por condições um pouco mais difíceis para que justamente consiga pagar pelo feito na comunidade. Enquanto políticas mais garantistas, mais protetivas do preso, acreditam que os padrões do Brasil são padrões já de baixo trato humano. Então, essa figura do juiz seria focada em observar como acontece o trato com esses presos. Outro aspecto que você não comentou, que eu acho relevante trazer, que foi regulamentada a figura da colaboração premiada, né? Assim, da forma como era inicialmente, a plea bargain não foi aprovada, né? Foi retirada dessa forma, mas a colaboração premiada, como a gente conhece, como foi utilizado na Lava Jato, ela está no texto e ela foi regulamentada. E essa regulamentação é crucial para que possa ter, inclusive, uma gestão de como acontece esse procedimento.
Segurança jurídica, né? Tem muitos colaboradores que acabaram não tendo as negociações que haviam sido contempladas no acordo, de fato efetivadas, né? Então, gerou um cenário de insegurança com poucos incentivos para que novos réus colaborassem com a justiça, não é?
Exatamente, Lucas. Agora a gente tem um procedimento que traz uma proposta de como vai acontecer esse procedimento da delação, como é que vai ser tratado, como vai ser o benefício entregue àquele que delata e o que tipo de informações que ele deve fornecer para que ele consiga esse benefício. Então já tem uma previsão dos dois lados até que ponto pode ir aquela delação e como ela vai servir as partes. E outra questão que eu queria trazer aqui, que é relevante para a gente lembrar, é que não só aspectos progressistas foram incluídos no projeto anticrime, mas aspectos mais voltados para a punição de crimes hediondos, como você falou, foram reforçados. Então, não só os parlamentares progressistas se sentiram contemplados nessa pauta. Enfim, e é essa questão dos presos com mais anos, com uma condenação mais longa, acaba que é uma questão que leva muito destaque. Os parlamentares mais conservadores, eles usam grandes casos que a gente teve na mídia, como o caso da Susan Richthofen, casos como Isabella Nardoni, são casos em que são penas longas, de alta comoção, e que muitas vezes o encarcerado ele teria uma possibilidade de ir para saidões, comemorar o Dia das Mães, digamos. Então, essas questões, os deputados mais do PSL vão com certeza levantar como um ganho na pauta criminal.
Tem mais dois tipos de pena que também foram aumentadas, eu queria ouvir a opinião tanto da Gabriela quanto do Henrique, que são as penas para crimes de armas de fogo e também crimes contra a honra na internet. Eu acho que é uma questão, são duas pautas que ganharam muita visibilidade no governo Bolsonaro, né, pela tentativa do presidente de primeiro flexibilizar a posse de armas e o crime contra a honra na internet, que está ganhando muita visibilidade com a CPMI das fake news e que está sendo usado aí por deputados da oposição para bater um pouco no governo. Eu queria ver como é que vocês avaliam essa questão.
Pois é, Lucas. A questão do crime contra a honra foi uma coisa que foi modificada também no projeto anticrime, na medida em que eles permitem a possibilidade de enquadrar como qualificadora, né? E a gente fala aqui, tirando do jargão juridiquês, coloca como possibilidade de aumento de pena, de ser visto como um crime mais grave, quando o crime contra a honra ele acontece num contexto de mídias sociais e quando ele é publicizado também na internet. E aí, esses casos, eles são casos que envolvem uma multiplicidade de interesses. Tanto políticos que sentiram que foram difamados, que sofrem uma alta visibilidade, críticas e podem ser alvo de fake news, quanto pessoas em situação de vulnerabilidade, pessoas em condição de um ataque mais direcionado, por exemplo, mulheres, pessoas injúrias raciais. Todos esses espectros, eles acabam sendo contemplados porque, querendo ou não, a internet se tornou um espaço de anonimato que teve alguns excessos, né? E nesses excessos, alguns crimes aconteceram, mas o sistema penal não se atualizou para acompanhar essas condutas e para puni-las a contento. Então, essa qualificadora ela vem para isso, para conseguir trazer algum instrumento mais moderno para acompanhar essas novas condutas. Henrique, o que você acha dessa questão?
Eu concordo bastante com você, Gabi. Eu acho que é um ponto interessante essa questão da qualificadora, porque, de fato, você pode entender que é um crime mais grave, né? Estando na internet, primeiro que a possibilidade de mais pessoas observarem isso, então você sentir que a sua honra foi mais afetada, porque tem um alto grau de visibilidade mesmo, né? Qualquer um pode ver. Significa que talvez seja um problema maior e que o sistema penal talvez devesse responder isso de alguma forma. Além disso, eu acho que um ponto importante destacar é que esse talvez não seja a melhor forma de lidar com essa questão, né? Existem vários institutos, vários organismos internacionais, inclusive, que falam sobre a dificuldade de lidar com crimes de honra, né? Que a honra é algo muito difícil a ser definido, que fica, então, muito casuístico o julgamento de todos esses casos, e que talvez isso deveria sair da seara penal e entrar mesmo para um julgamento mais cível. Eu admito que eu concordo um pouco com essa visualização, né? Mas eu acho que é algo que tem que ser realmente pensado um pouco. Acho que a gente não chegou nem a lidar muito com essa questão. Muito por isso, né? Esse é um cenário forte hoje em dia. As fake news estão realmente tendo muita visibilidade na mídia internacional como um todo. E por um lado, tem essa questão positiva da gente ver algum tentando mexer com isso, né? Tentando atacar esse problema que está por aí. Talvez só não seja a melhor forma, né? Mas isso é uma coisa até a ser discutida.
E isso vai ser amplamente explorado agora no período eleitoral, né? A gente tem que ver como que vai ser a aplicação disso pelos juízes, mas políticos de todos os espectros vão com certeza fazer uso desse novo recurso.
É, um exemplo interessante que a gente tem sobre essa questão de crimes contra a honra é como a tratativa é feita nos Estados Unidos, né? Justamente porque a tratativa é mais levada para o campo do direito civil, ela é tratada como se fosse uma questão que afeta e pode gerar danos materiais para as pessoas, autoridades e até políticos, que a doutrina lá e os juízes se profissionalizaram bastante, são muito técnicos na análise da injúria, dos crimes da difamação, de comprovar se tem algum elemento de verdade na acusação que é feita, que é acusado de difamação. Então, tudo isso, a gente ainda não está nesse ponto de super profissionalização no procedimento de apurar se o dano aconteceu, se houve esse crime mesmo. Mas talvez à medida que a gente for avançando numa tratativa cada vez mais sofisticada e moderna do tema, a gente consiga chegar nesse patamar e eventualmente até a população vai preferir uma tratativa a nível civil e não a nível penal.
Eu acho que é interessante isso, essa questão dos Estados Unidos, porque eles têm uma defesa muito grande da liberdade de expressão, né? Eles têm uma cultura bastante diferente da nossa nesse ponto, então a liberdade é bem mais ampla do que o que a gente considera. E eu acho que muito por isso eles criaram esses conceitos tão técnicos, né? Então é difícil, na verdade, um caso desse ter sucesso lá, porque eles valorizam muito a liberdade de expressão, por isso que não vai tanto para essa área penal, de qualquer forma. Mas eles precisam, assim, por exemplo, autoridades públicas, dificilmente você vai conseguir uma indenização por causa dessas questões, exatamente porque eles acreditam que por você ser uma autoridade pública, as pessoas têm interesse em saber, mesmo que não seja verdade, e você precisa comprovar, então, esse entendimento de que foi feito para te difamar mesmo. Tem que ter esse dolo, né, como a gente chamaria por aqui, tem que ter essa intenção de causar um dano específico, e tem que ter o poder de causar esse dano específico. Então, é algo que é bem diferente do que o que a gente pensa. Também não sei se seria aplicável aqui, porque a gente tem uma cultura diferente, mas eu acho que é um ponto interessante de se colocar.
Bom, antes da gente finalizar esse assunto, acho que vale a pena falar de mais um ponto, que foi talvez um dos principais embates do pacote anticrime, que é a figura de que o juiz que conduz a investigação criminal não pode mais ser o mesmo juiz que recebe a denúncia e que vai conferir a sentença. Durante a discussão do pacote anticrime no plenário, esse foi o maior motivo de embate, e vários deputados chegaram a dizer que queriam evitar a figura de um juiz parcial, claramente se referindo ao ministro da Justiça, Sérgio Moro. Acho que dá para pegar esse ponto e a gente fazer uma análise sobre a capacidade do Moro de articulação, né? O pacote anticrime, ele foi a principal e talvez única proposta grande do Moro que foi até o Congresso, e a gente vê um certo fracasso do ministro em conseguir fazer valer os seus interesses. Então, o pacote, ele chega muito desidratado, sem os principais pontos que o Moro queria aprovar. O Moro, inclusive, se reuniu antes da votação com parlamentares do DEM, do PP, do PPL, do Solidariedade, Republicanos, parlamentares que votam junto com o governo na agenda econômica, mas mesmo assim não conseguiu mudar esse status quo do plenário, de fazer uma proposta que não reflete os interesses do Moro. Então acho que isso representa mais uma vez o sinal de fragilidade do ministro Sérgio Moro, e também coloca em dúvida a real intenção do presidente Jair Bolsonaro de que essa pauta avançasse, né? O presidente não fez avanços claros e concretos em direção à aprovação desse tema, ele deixou que o Moro tocasse isso. Mostra um pouco dessa relação de simbiose, né? Até o momento, o que a gente viu é que o juiz Sérgio Moro, ele saiu muito mais prejudicado do governo do que ele quando ele entrou, né? E quem ganha com o Moro no governo é justamente o Bolsonaro, que acaba conseguindo pegar carona na popularidade do ministro em diversos momentos. Então é mais um ponto pra gente ficar de olho, e com certeza isso tem reflexo também em decisões envolvendo a Lava Jato, novas medidas que o ministro Sérgio Moro deve apresentar no plenário, no Congresso. Isso tudo vai entrar em jogo. E a gente tem que lembrar também que o ministro Sérgio Moro está abertamente querendo ser indicado para uma vaga no Supremo Tribunal Federal, apesar de atualmente ser pouco provável que ele seja indicado nessa primeira vaga que vai abrir no ano que vem. Ele deve ser uma indicação do presidente Jair Bolsonaro, até mesmo para neutralizar o Moro na disputa eleitoral, mas é algo que a gente tem que ver como isso vai se desenrolar, né? Por enquanto, a interlocução do Moro no Congresso continua sendo bem prejudicada. Bom, vamos chegar agora então na cúpula do Mercosul. Foi a última cúpula realizada com o Brasil na presidência pro tempore do bloco e também a última que o presidente da Argentina, Maurício Macri, participa. Depois dessa, a Argentina vai assumir a presidência e o Alberto Fernandes vai estar no poder lá no nosso país vizinho. Henrique, comenta um pouco pra gente o que aconteceu até agora na cúpula.
Ainda não tiveram tantas notícias, né? Hoje ainda tem mais um dia inteiro de cúpula e que pode acontecer muito mais coisa, mas inicialmente eles falaram sobre a questão da assinatura do acordo de proteção mútua de indicações geográficas, que é um ponto interessante. Assim, o Mercosul, o Brasil e a Argentina mesmo, não tinha uma política tão clara em relação a isso, né, defender as nossas indicações geográficas, que até são relevantes, né, então a gente tem algumas relacionadas a vinho no Rio Grande do Sul, relacionadas ao queijo, Minas Gerais, por exemplo, mas não é uma coisa que a gente tem investido tanto. Acho que a gente pegou uma boa parte, né, dessa influência vindo do Acordo da União Europeia com o Mercosul, que foi uma coisa super importante para a União Europeia, e eles fizeram questão de avançar nessa questão das indicações geográficas por meio de acordos internacionais, e com o Mercosul não foi diferente. Se eu não me engano, são 355 indicações geográficas que foram aceitas nesse acordo. Então é uma forma, de fato, de proteger a marca, né, do país e dos produtos que a gente produz aqui com muita qualidade.
E indicação geográfica, para quem não conhece, é basicamente você restringir a produção de produtos em determinadas regiões e só eles vão poder levar aquele nome. Por exemplo, presunto de Parma só é o presunto que é produzido na região de Parma. Os outros não podem levar esse nome no rótulo.
Sim, exatamente. No caso, a Argentina provavelmente vai fazer isso com vinho Mendonça. A gente deve fazer isso aqui, por exemplo, com queijo da Serra da Canastra. É uma forma de você proteger esses interesses. A gente não conhece tanto, porque a gente teve até uma dificuldade, inclusive, na hora de assinar o acordo, muito por isso. A gente normalmente utiliza esses nomes de forma intercambiável e acaba sendo como se fosse um dano aos lugares em que isso é produzido. Também foi discutida a questão sobre a situação da Bolívia, né, e como está sendo a leitura desse momento tão drástico que está acontecendo no país. Teve uma divergência considerável entre o Uruguai e a Argentina, lembrando que a Argentina ainda é representada pelo Macri nessa cúpula, o que faz diferença.
Vai ter uma mudança de posicionamento, né? O Uruguai vai virar um pouco a moeda com o Lacadiepo assumindo, e a Argentina também, por outro lado, vai mudar de posição.
Provavelmente.
Com o Alberto,
né,
Fernandes.
Assim, a gente tem que ver também como vai se desenrolar essa questão na Bolívia, se eles vão conseguir, de fato, fazer eleições próximas. O objetivo da Niñez é que seja, acho que em fevereiro, que estava marcado. Então, não sei quanto tempo a gente vai ter para ver, de fato, qual vai ser o posicionamento desses países, mas tudo indica que sim, que vai mudar o posicionamento, né? O Uruguai, dessa vez, entende que o que aconteceu na Bolívia não está correto, que esse não é uma forma democrática de se manter o governo e que o Mercosul deveria fazer alguma coisa em relação a isso, pelo menos em questão de posicionamento. E o Jorge Faure, que é o ministro das Relações Exteriores da Argentina, ao contrário, entende que a questão é um problema que veio, na verdade, no plebiscito do Evo Morales, quando ele foi perguntado se ele deveria ou não concorrer. Então, é uma coisa relevante. O Bolsonaro não apareceu nas notícias falando sobre isso, o que é interessante, porque é um ponto que talvez fosse mais sensível para ele, mas acho que fez bem, inclusive, de se manter um pouco fora dessa discussão, pelo menos no momento.
E acho que isso mostra um pouco da capacidade do Brasil de ser mediador desses conflitos, né? Muita gente está colocando em xeque se a política externa do Bolsonaro coloca o Brasil em uma posição mais favorável ou, pelo contrário, mais desconfortável, né? E a gente tem que lembrar que não é só a Bolívia que está passando por uma série de conflitos de perturbação na ordem social. A gente tem o Chile, a Venezuela e, por acaso, né, os países do Mercosul, por enquanto, estão relativamente estáveis, né, sem grandes sobressaltos na ordem democrática.
Exatamente. E o que é bastante positivo para o bloco, para uma questão de avanço, né, dessas questões, realmente o Brasil não vai dando tanta importância em relação a essa questão de ser um mediador no cenário internacional, como ele já quis antes, né, como já esteve em governos anteriores, mas o objetivo agora é bastante comercial, então o Brasil tende a tentar tocar vários acordos internacionais, tenta ir para frente com isso, está realmente batendo bem forte nessa questão da TEC, né, da redução unilateral da TEC, de diminuir os valores para poder conseguir importar produtos a preços mais baratos, o que abriria a nossa economia, permitiria um aumento das importações de insumos. É uma coisa que ele talvez, inclusive, tenha alguma dificuldade com o novo presidente da Argentina. E enfim, que já trouxe algumas dificuldades até para o bloco em relação aos posicionamentos do Bolsonaro sobre a possibilidade que o Brasil saia do Mercosul ou que, enfim, o Mercosul volte a ser, então, uma zona de livre comércio ao invés de ser uma união como é agora.
É, acho que vale a pena a gente falar um pouco mais sobre a TEC, né? Que é a tarifa externa comum e é a tarifa que é aplicada a todos os produtos que vêm de fora e tem que ser aplicada uniformemente pelos 4 países do Mercosul, com exceção da lista de produtos que estariam isentos dessa tarifa, que os países poderiam determinar livremente. Acho que esse, de fato, vai ser o principal problema, né? E o maior empecilho disso é que uma mudança na TEC tem que ser realizada de maneira consensual entre os países, né? Então, acho que nesse sentido que a eleição da Argentina que prejudica um pouco esse cenário. Porque se a gente tivesse países com posições antagônicas como o Uruguai e o Paraguai, seria mais fácil, né, o Brasil e a Argentina fazer uma pressão econômica sobre eles para que eles alterassem a proposta da TEC. Como a Argentina continua sendo o grande sócio do Mercosul ao lado do Brasil, fica difícil, né, da gente ver uma mudança de cenário, pelo menos no curto prazo.
Exatamente, né, o Brasil e a Argentina são realmente o coração do Mercosul, eles são os países que são, de fato, têm um peso econômico maior, têm uma integração relativamente boa até o momento, né, em geral, acompanham as tendências um do outro. E agora a gente vai ter uma divergência que não tem há um tempo, inclusive. Então, isso talvez dificulte mesmo esse plano do governo de realmente diminuir a TEC, até porque a Argentina está passando por um momento difícil. Imagino que ela vá ter uma pressão grande da indústria nacional para dificultar esse processo. E o Alberto Fernandes talvez não seja tão simpático com essa causa, muito em razão das posições dele. Então, isso vai dificultar, sim, em alguma medida, o funcionamento do Mercosul. A questão, eu acho que fica, se a gente está tão interessado nisso a ponto de talvez jogar por água todas as outras coisas que o Mercosul nos dá, ou se a gente está interessado em tentar procurar outras formas que o Mercosul também pode nos ajudar, ou não.
Bom, e o Alberto Fernandes vai assumir a presidência na Argentina no próximo dia 10 de dezembro. A gente está gravando no dia 5, né? Então estamos a 5 dias da posse presidencial. Henrique, qual é a sua perspectiva para a relação entre os dois países? A dobradinha Bolsonaro-Fernandes vai, de fato, implodir o bloco? Como é que vai se dar essa relação?
Olha, é muito difícil de prever, até porque, enfim, o governo ele é um pouco errático, principalmente nas posições das relações internacionais. Mas eu acredito que deve ser separado, então deve se manter uma relação mais pragmática com a Argentina no plano econômico, né? Então, comercialmente, imagino que os países continuem com esse processo de se entender e de tentar manter as relações o melhor possível. Por outro lado, politicamente, eu acho que eles devem manter essa troca de farpas que vem acontecendo. O Bolsonaro não foi até a posse dele na Argentina, ele não vai. A primeira viagem do Bolsonaro não foi à Argentina, a primeira viagem do Fernandes não vai ser para o Brasil, coisas que são realmente muito diferentes, mas que, de alguma maneira, reforça esse poder do eleitorado, né? Então, assim, a pressão do eleitorado de que não se dê bem com o Bolsonaro, que não se dê bem com o Fernandes, se mantém. Porém, eu acho que isso talvez não seja um problema para as relações econômicas.
Acho que do ponto de vista discursivo, né, o que a gente já tem comentado aí ao longo dessas últimas semanas, fazendo os materiais de análise para o próximo ano, é que do ponto de vista discursivo, os dois têm incentivos domésticos para continuar nesse embate, né? Mas o pragmatismo econômico deve vencer, sobretudo pela pressão do setor produtivo dos dois países, que são absolutamente codependentes na economia. Né?
Sim, exatamente. Eu acho que nem é possível considerar que tem algum problema mais sério nesse sentido, porque eu acho que haveria uma forte movimentação do setor produtivo, realmente, como você disse, e até mesmo da área mais liberal do governo, né? Então, acho que seria difícil ver o Paulo Guedes permitindo que a gente não tivesse uma relação tão boa com a Argentina, considerando que é o nosso terceiro maior parceiro comercial e que a gente é afetado em grande escala pelo que acontece com a Argentina, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que deve se manter e, enfim, espero que se mantém, inclusive, mas do ponto de vista mais político, acho que se mantém essa mesma questão, até porque realmente eles têm dificuldade grande nos posicionamentos diversos que eles têm.
Bom, e o outro assunto que também dominou as atenções da semana foi a tarifa aplicada pelos Estados Unidos em relação ao aço e ao alumínio brasileiro. Era uma tarifa que já havia sido aplicada anteriormente, o governo brasileiro conseguiu rever isso, e agora o Trump decide novamente aplicá-las à Argentina e ao Brasil. Nos dois casos, alegando a desvalorização que o Trump considera proposital do câmbio.
Sim, eu acho que a gente tem que entender essa medida muito num contexto de eleição nos Estados Unidos, por razões específicas, né? O setor siderúrgico é grande em estados, em swing states, né? O que são os estados que não têm uma pré-determinação política, que podem fazer toda a diferença numa eleição. Então, muito Pensilvânia e Ohio são grandes polos siderúrgicos dos Estados Unidos. É uma indústria que vem sofrendo já há um tempo. Mas é importante também lembrar que isso não é uma política efetiva do governo. Isso é mais para parecer realmente algo como uma política dele de que está ajudando os eleitores, de que ele está tentando realmente reforçar esse poder da indústria, mas sem realmente conseguir trazer muitos resultados. Inclusive, as empresas siderúrgicas americanas tiveram dificuldade, têm mais dificuldade agora do que elas tiveram antes das tarifas, muito em razão do aumento de capacidade desnecessário e do fato de que a maior parte do setor produtivo mundial de alumínio e de aço seja da China.
E também, no caso das exportações brasileiras, não atinge o volume total de exportações que nós fazemos, né? Só uma parcela. Então, o país sai prejudicado, mas nem tanto assim.
Não atinge o volume total, né? O que acontece é, até então, de qualquer jeito, essas tarifas ainda não foram colocadas de fato. Isso foi mais uma questão de ameaça do Trump. Mas a gente mudou para um sistema de alíquota, de cota, para o número de exportações que a gente poderia ter sem essas exportações. O que acontece é que esse ano praticamente já foi tudo exportado. Então, acho que falta 1% das exportações que o Brasil poderia ter. Nesse sentido, não tem tanta preocupação do setor no momento, né? Acho que o que é mais problemático mesmo é essa posição do Trump de tentar de novo mais uma questão relacionada às tarifas para poder mostrar uma pressão política por aí.
E domesticamente isso foi mal recebido, né? Então o Bolsonaro anunciava muito uma proximidade com o Trump, o canal de diálogo muito aberto, e essa medida do presidente dos Estados Unidos, acho que de uma maneira bem direta, né, reforça que os dois países têm uma relação assimétrica, né? Então, o Brasil vai ter que fazer muitas concessões em troca de poucos benefícios que os Estados Unidos vai dar ao Brasil, né? Isso é claro, resultado de uma posição de player, principal player mundial que os Estados Unidos possuem, né? Então, acho que de uma maneira clara, coloca quais são as cartas que estão na mesa, né? E quem, de fato, consegue peitar o presidente Donald Trump, quem tem poder de ação e de que, no fim das contas, o Trump leva isso como uma relação pragmática e comercial. Né?
Eu acho que é exatamente isso que você falou. Eu acho que, na verdade, a nossa assimetria vem, enfim, claro que existe uma questão econômica forte aí, mas eu acho que a nossa assimetria vem de uma diferença de posicionamento grande. O Trump, ainda que ele tenha uma proximidade com o Bolsonaro na questão ideológica, a política dele é Make America Great Again. Então, o objetivo dele principal é isso. E a política externa dele é muito voltada para essa questão. E nesse sentido, a gente não pode dizer que ela é errática. Ela é, de fato, difícil de você prever exatamente o que está acontecendo, mas ela é sempre feita para que os Estados Unidos tenha o melhor posicionamento possível para eles nas relações internacionais. A questão é que o Bolsonaro talvez tenha uma visão muito diferente, né? O que ele mostra hoje em dia é que não é tanto só o interesse do Brasil, a gente quer, de fato, agradar os Estados Unidos para ter uma relação especial com eles. E isso não vai se concretizar, eu não imagino que o Trump vai mudar a posição dele. Então, o que aconteceu com relação às tarifas não é especificamente um problema do Brasil, a gente não é tão próximo assim. Ainda que a gente seja, para os Estados Unidos é interessante que isso seja dessa forma agora. Então, o Trump não vai hesitar em ter problemas com os aliados dele.
E ao mesmo tempo não é um fracasso absoluto da política externa do Bolsonaro, como foi veiculado em alguns canais, né? De fato, o Brasil já conseguiu algumas posições relevantes dos Estados Unidos, né? Apesar de não estar como indicado dos Estados Unidos para entrar na OCDE agora, junto com a Argentina e com a Romênia, está na lista dos próximos países que devem entrar. Então, acho que o Bolsonaro conseguiu alguns incentivos, né? Tá fazendo parcerias, teve a base de Alcântara, que vai trazer benefícios para o Brasil também, mas eu acho que é isso, né? Reforça a simetria e de que um lado vai ter que dar mais do que o outro.
Sim, exatamente. No caso, essa de fato é a política do Trump, como eu já mencionei. Enfim, ele não fez isso só com o Brasil, também foi com a Argentina. Ele fez já ameaças à União Europeia, ao Japão, à China, todos em relação a essa questão de desvalorização do câmbio. Ele pretende utilizar as tarifas como uma forma de você realmente ganhar benefícios nas relações relações. Então, ele usa essa ameaça de tarifas o tempo todo. Inclusive, ele fez essa ameaça em relação a uma nova lei fiscal, tributária na França em relação aos gigantes de tecnologia, a lei GAFA, falando que ele ia fazer uma retaliação em relação a medidas, principalmente em relação à questão da importação de vinhos franceses, o que já tem uma medida, sobre medida em relação a isso. Então, essa é a política do Trump, essa é a forma como ele vê as tarifas como uma forma de você conseguir controlar o funcionamento dos players no mundo. Então, não acho que seja, de fato, uma coisa tão grande quanto ao Brasil. Não é um problema específico do Bolsonaro. É uma questão de que esse é o interesse dos Estados Unidos nesse momento, esse é o interesse especificamente do Trump, e é por isso que foi feito.
Eu queria trazer um destaque sobre isso que você comentou, Henrique, sobre essa ameaça que os Estados Unidos fizeram sobre impor uma sobretaxa a países que estavam pensando em criar impostos sobre serviços digitais, né? Esse GAFA. A gente fala GAFA porque os impostos, eles são bem direcionados para empresas voltadas para a economia digital. Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. Então, são empresas que formam esse acrônimo GAFA. E aí, tem tido um movimento internacional dos países para criar impostos específicos para esse tipo de economia. Justamente porque são vistos internacionalmente como empresas que não pagam impostos ou pagam muito pouco. Então, quando a gente fala disso, a gente não está pensando só em empresas que prestam um serviço concreto, um programa, um software. Mas eles também querem abordar marketplace, também querem abordar serviços de busca em geral, para que eles consigam ser melhor enquadrados como um serviço ou um produto e tributados de fato. E aí a França, que foi o alvo das principais ameaças norte-americanas, é um dos poucos países que já implementou esse imposto e já está em vigor, já tem desde o começo do ano. E aí, e vários outros países têm começado, ensaiado um início de tributar também esses serviços. E aí, para você ver como está, de certa forma, banalizada essa ameaça nos Estados Unidos de sobretaxar produtos a cada vez que sai uma medida não necessariamente relacionada aos produtos que seriam sobretaxados. Vários países já manifestaram que vão continuar com a estratégia de tributar essas empresas, independente da ameaça dos Estados Unidos. A gente pega daí Indonésia, Itália, a própria França, Canadá. São países que já anunciaram que vão continuar, vão tributar essas economias digitais e vão tributar, não é pouco e não vai demorar muito. É coisa de ano que vem, em janeiro de 2020, e 3, 4, 5% da receita dessas empresas, que vale recordar que é bilionária, né? Então a gente tá falando aqui de muito dinheiro. E por isso que o Trump, ele é tão reativo, porque ele fala: América para os americanos, né? Trazer as empresas de volta para os Estados Unidos, reforçar a importância dos Estados Unidos. Por quê? Porque essas empresas de tecnologia, em algum momento, viram em outros países que tributavam menos, oportunidade de se instalarem, terem um planejamento tributário mais vantajoso e saíram grande parte de suas operações dos Estados Unidos. O que que o Trump está querendo fazer? Impedindo o aumento dessa tributação, valorizar essas empresas que são, na verdade, norte-americanas em sua grande maioria. Então, essa narrativa de sobretaxar para proteger empresas norte-americanas também está caindo um pouco de descrédito. Vamos ver por quanto tempo isso vai ainda acabar sendo uma medida de impacto generalizado.
E a gente volta aí para o ponto que o Henrique tinha colocado, né? De que as pressões que o Trump está sofrendo também tem muito a ver com a dinâmica eleitoral, né? A tributação de empresas de tecnologia é o que está sendo discutido em grande medida pelos candidatos à nomeação dos democratas para a eleição presidencial do ano que vem nos Estados Unidos. Então isso mostra aí o quanto o Trump também está tendo que dar essa satisfação para o seu eleitor, né? Principalmente nesse período em que ele está respondendo ao processo de impeachment na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos. Bom, pessoal, nós ficamos por aqui. Agradeço a todos que nos acompanharam nessa edição do BMJ Podcast e agradeço também a Gabriela Rosa e ao Henrique Monteiro. Convido a todos que nos ouviram para seguir a BMJ nas redes sociais. Até a próxima.
Podcast BMJ Consultoria. Não deixe de acompanhar a BMJ em nosso site www.bmj.com.br e em nossas redes sociais.